Olá, malta, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre os jogos de tabuleiro em português e com a boa disposição desta equipa fantástica de amigos apaixonados por jogos de tabuleiro, que adoro ser a vossa companhia nestas conversas. É verdade, malta, o DICE Podcast está de volta, finalmente, não é? É verdade. Grandes férias que esta malta fez e a verdade é que foi aqui um período de ausência nosso que basicamente se deveu a claros desalinhamentos grandes de calendários de férias desta equipa. Compromissos profissionais também apareceram e pessoais, com malta a mudar de empregos e depois a pessoal a casar e pronto, foi a loucura aqui os últimos meses. Estamos de volta, malta, estamos finalmente de volta. Hoje temos um episódio muito especial de regresso, que marca aqui o episódio 0 da nossa Season 3, mais uma temporada, que já vinha tarde, já devia se calhar ter começado antes. Meu nome é Marco Silva e tenho o enorme prazer estar a gravar mais um episódio com os meus bons amigos da nossa equipa do Trio Cubista, o Miguel Lourenço. Olá, Miguel.
Olá, Marco. Olá, pessoal.
Viva, viva, Miguel. Bem-vindo de volta. O Bruno Maciel. Viva, Bruno.
Olá, Marco. Olá, pessoal.
Viva, viva. E como isto é um regresso em grande, temos também a nossa equipa aqui do nosso duo, que também está. Vamos dar aqui as boas-vindas neste episódio especial aos meus bons amigos, ao César Mendes. Olá, César.
Olá, Marco. Olá, pessoal.
Viva, viva. E ao Diogo Trindade. Viva, Diogo.
Olá, pessoal. Se soubessem a dificuldade que foi para mim não ter de começar a fazer a introdução quando acabou a guitarrada da nossa intro, eu já estava lançado. Hoje não sou eu, graças a Deus. Olá, como estão? Tudo bem?
Por acaso percebo o ponto, quando eu fui vosso convidado também foi muito engraçado eu estar do outro lado e até comentamos isso depois, é muito giro quando isso acontece, top, e é muito bom ter-vos aqui também, estamos a gravar mais um início de temporada, fizemos isto na segunda temporada e estamos a arrancar também a terceira temporada exatamente da mesma forma com a equipa toda. Hoje vamos ter um episódio especial de regresso, não temos assim rúbricas nem nada, vamos ter só uma conversa aberta, sei que este é mesmo o arranque aqui do nosso episódio. Da nossa temporada neste episódio e até porque hoje somos muitos, por isso também com rúbricas e tudo isto ia ser um episódio de 5 horas e já dava para ser 3 e já marcávamos, começávamos já a fazer a quarta temporada logo a seguir. Por isso, o tema do episódio de hoje é simples, vamos ver o que é que a malta andou a jogar nas férias, o que andamos a experimentar, o que é que gostamos, o que é que não gostamos, uma conversa de regresso de temporada neste caso, muito light, de fácil digestão e aqui para ser levezinho para a malta aqui não se ilusionar, porque a malta já não está habituada e tem andado aqui a faltar aos treinos e assim é mais calminho e ninguém se lesiona, estamos todos bem. Isso, vamos lá começar a ver e vou passar aqui a palavra ao Bruno e vamos dar aqui uma voltinha, o que é que vocês andaram a jogar aqui nas férias? Vamos dar várias voltas, por isso também não precisamos ser muito exaustivos logo na primeira, assim, top of mind, o que é que vos puxou mesmo, ou pela positiva ou pela negativa, isso agora deixo convosco, como é que querem começar esta temporada. Força, Bruno.
Então não queres que eu diga tudo já de uma vez, não é? Vamos assim com calma.
Sim, vamos aos bocadinhos. Eu disse que é devagarinho, senão já, isso dá logo lesão. Vais logo correr a maratona, vais-te lesionar. Não vais, não vais.
Junto dá vermelho. Então, é o seguinte, eu este ano foi um bocadinho diferente, porque eu costumo fazer sempre férias em amigos, e quando há férias em amigos, jogamos, que é uma coisa parva, à noite. E eu agora fiz só férias em família, portanto, durante 2 semanas foi uma seca de jogos, não houve jogos, e então nem reentrei. Aí sim, desforrei-me sextas, sábados, até durante a semana consegui jogar. Portanto, temos aqui começar só por 3, acho que vou assim fazer 3 em 3. Não por uma ordem específica, pus aqui numa lista, portanto, foi assim como fui lembrando. The Pursuit of Happiness, já estava para jogar há muito tempo isto e estou muito contente por ter apostado neste jogo, que neste momento está muito difícil de encontrar. O Flip the Dice Game, portanto, mais um Roll and Write que eu gosto bastante e este aqui realmente entranhou-se. E Pan Am, das companhias aéreas, portanto, também
gostaste.
A 2 não, a 3 sim, a 4 gostei ainda mais. Portanto, aqui o Daniel Alexandre tem razão, quantos mais melhor. A 2 aquilo não funcionou bem e foi a minha primeira experiência. Tive mesmo para o vender logo a seguir, dei-lhe uma oportunidade e vai ficar. Porque realmente o jogo é muito interessante, com mais gostos.
Saiu tarde que não estava preparado, mas era para o Daniel.
Foi Daniel, eu percebi. São as minhas primeiras 3 entradas e depois...
Interessante. Então gostaste do Pan Am, mas só tem que ser jogado a mais jogadores. Ok. Bom de saber. Estou curioso do jogo, ainda não joguei, mas já anda aí na lista há algum tempo. Bom, vamos comentando todos, já sabem como é que é. Este é o Open Mic, por isso se quiserem comentar alguma coisa, esteja à vontade. E vamos dar aqui uma voltinha pela ordem aqui do vídeo, acho que é o mais fácil. Por isso, passando a palavra aqui ao César, o que é que tu andaste a jogar, César, nas tuas férias?
Epá, eu não joguei muito durante o período de verão, exceto, calma, Diogo. Exceto nas duas semanas em que tive, ou nos 10 dias que tive de férias, ao contrário do Bruno, normalmente vou de férias ao contrário do Bruno este ano, normalmente vou de férias e este ano também fui com um casal de amigo, e neste caso até foi uma amiga minha também, e pronto, e jogamos bastante, se não todos os dias, constantemente, e ainda por cima apanhámos mau tempo. Aliás, hoje é o meu último dia de férias, enquanto estamos a gravar, nós apanhámos mau tempo, portanto acabámos por jogar ainda um bom bocado. Fora isso, não joguei muito, até tive muito mais, foi nas pinturas e etc, nem tive a jogar muitas vezes. Vou aqui então dar, não se calhar três, se calhar não, mas se calhar vou dar dois, vá, pronto. Estive a jogar o Azul Summer Pavilion, que até nem foi a minha cópia. Eu não tenho uma cópia do Summer Pavilion, tenho um azul normal, mas para cá desta cópia até fui eu que dei àquele casal amigo. Pronto, epá, o azul é bom, eu gosto bastante do azul, continuo a gostar mais do original do que do Summer Pavilion, mas pronto, mas é uma variante ligeiramente diferente, que até tem piada aquela componente de todas as diferentes folhas ou das diferentes zonas, etc, e que tu tens de ter aquele mais aquela preocupação de depois fazer aqueles combos para ir buscar peças ao meio. Portanto, acho que é bastante engraçado, é o que me atrai mais naquele jogo, seria isso. Depois joguei também algo que a malta que dei a experimentar, e alguns experimentaram naquele dia, que foi o papai.
Pronto. Não estava a esperar.
Que é isso?
Bem-vindos.
Papai. Vou deixar a marca a minha, deixar lá o dedo.
Acho que pronto, lá o dedo.
Caraca.
Pronto.
É isso?
Joguei, a malta gostou. A malta adora o papai. Gostaram muito. Então pronto, basicamente.
Pronto, tá.
Mas pronto, eu não liguei.
Estamos
ao Marco,
mal a temporada. Aí.
Não liguei ao Marco para ele explicar. Fui eu que expliquei. Mas pronto, epá, acho que é um jogo que funciona muito bem. E sempre funciona muito bem e continua a funcionar. Quem eu apresentei, pá, sempre gostaram. Por isso, e joguei eu ainda joguei pelo menos duas ou três vezes o papai.
Tinham que gostar. Tu, aposto contigo que foram no teu carro para baixo e ficavam sem boleia se para voltar. Queres ver? Tinham que gostar, não tinha uma hipótese.
Não, por acaso não. Gostaram mais, a surpresa nem foi o papai. Foi outro jogo que eu depois vou partilhar mais à frente, mas gostaram também bastante do papai. Mas o que pediram foi até mais outro jogo.
Nossa, já estão ali um cheirinho para o resto do episódio. Nossa, César, andaste a treinar uns truques.
Mentira.
Assim, cenas do próximo episódio.
Vocês estão fortes, isto é uma grande entrada. Tirando esta cena da palavra proibida, tudo o resto estava muito bom. Sim, sim, okay. César, muito bem.
Ah, papai, espera.
Sabes que isto é morse para papaio, não sabes? Sabes que acabaste de fazer morse para papai.
Isto é family friendly. Quem estiver a ouvir isto pela primeira vez com tantos pis, pensa que estamos só a dizer geneira.
Exatamente.
É uma palavra proibida. Não, essas eu deixo passar. É só uma palavra proibida aqui. Não há mais nada. Isso é que polui este podcast e os ouvidos dos nossos ouvintes, que são sagrados para ouvir essas palavras. Por isso, vamos lá embora. Diogo, passa a palavra para ti.
Oh, eu acho que podes deixar aí o botão, então. Isto vai sair. E o papai esteve também muito em destaque nestas minhas férias.
Muita
gente a jogar papai também. Principalmente o pessoal mais velho, que estava muito habituado ao jogo da Bística e ao jogo, aos nossos jogos tradicionais. Uma forma de conseguir trazê-los para jogar foi muito o jogo, o papai.
Tu vais conseguir dizer 10 vezes, não é? Estás a contar. Estás a contar que vais dizer 10 vezes.
Já está aqui, eu vou dizer essa. Talvez apareça o jogo de borda aqui à minha frente.
O que é que o César está a fazer?
Medo.
Vai trazer o jogo, César.
César.
Vai, exato.
Papai.
Vocês vão entender que o César agora desapareceu magicamente. Vou pôr aqui uma censura visual e pôs ali. É do melhor. Ai, eu não acredito.
Pronto, fica ali em destaque ao pé do Homem-Aranha.
Yeah, para quem não está a ouvir só em áudio, o César acabou de pôr em destaque ao lado dele, tipo à altura da cabeça dele no móvel, o jogo proibido, para dizer palavra proibida. Já não consigo censurar, já não dá para fazer pips aquilo. Parece-me bem.
É só desafiante, estou a desafiar o Marco. Agora
eu estou a perceber,
Edita, yeah, edita.
Isto é anarquia completa, já não vale a pena, está entregue, já foi. Convidamos estes senhores e olha isto que dá. Ai, meu Deus.
Como eu estava a referir, então, antes do senhor César me interromper. Então, o verão.
Mas foi por uma boa razão, ó, Diogo.
Verdade, concordo. O verão é sempre aqui uma porcaria para nós, porque o pessoal desaparece todo do mapa, vai tudo de férias, tem tudo certas coisas para fazer.
É verdade.
A minha sorte tem sido muito o BGA. O BGA e uma coisa que eu aprendi com o meu grande amigo, o César, que é o Soul Play. Estou a começar a ficar mais adepto do Soul Play, César. Estás-me a começar a meter o bichinho. E então, o que é que eu andei a jogar? Dando também os três exemplos que o Bruno deu. Andei a jogar muito Gizmo.
Adoro.
O Gizmo era um jogo que andou assim muito debaixo do meu radar há algum tempo e eu adquiri-o. Pá, mas estava ali na minha estante porque nunca se deu ao jeito de se meter na mesa. E joguei recentemente depois com o meu primo e opa, gostei imenso do jogo. O BGA, então agora estou a jogar imenso ao jogo para conseguir fazer alguma coisa para aprender e para conseguir ganhar alguma estratégia. Epá, mas adoro o jogo é espetacular.
Mas já jogaste físico?
Eu tenho o físico, sim, eu tenho físico. A questão dos berlindes é espetacular no físico.
É brutal.
Eu adoro a parte do... Vais lá dentro às escuras ou então tens lá o berlindo para tocar. Nota, e volto aqui a sobressair nota, faz falta uma expansão ao jogo. Eu gostava que o jogo tivesse uma expansão com os berlindes extras, tipo...
Mais cores.
Estás a ver o roleplayer, que dá os berlindes, os dados especiais, que faz mais coisas e isso... E eu estava a ver isso a acontecer no Gizmo. Cartas especiais com cores de várias diferentes. Epá, era espetacular. Mas divagamos.
Mas merecia. Subscrevo esse Kickstarter na boa.
Eu acho que a Culminion Not foi uma estupidez deixar assim o jogo ao Deus dará. Pronto.
É verdade. Pronto. Mas o jogo não está mal assim.
Eles fazem, infelizmente, mas pronto.
Os jogos bons eles deixam morrer, os zombicides e se investem ali e pimba. Mas
pronto, go Mary Trash.
Depois estive a jogar Adara também, estou a voltar ao Adara. O Adara é sempre aquele jogo de conforto que vai-se jogar assim na brincadeira e faz-se. E depois andei a jogar muito nestas férias também um jogo que no nosso último podcast, meu e do César, eu falei dele e agora tenho transmitido à mesa, que é o Dungeon Pets. E não segui nada ao conselho do meu amigo César. O meu amigo César disse-me assim: não compres a expansão não é preciso. O que é que eu fiz passado 5 jogos? Comprei a expansão, claro. Obviamente.
Mas e então, já jogaste?
Já. Pá, não é tão mau como tu dizes, até traz umas coisas interessantes.
Eu não gostei.
O underground é fixe e os combos depois que faz no final do jogo até são interessantes.
Não gostei. Não sei, Bruno, eu acho que investi a minha cópia a ti, não foi? Tu jogaste com a expansão também?
Sim. Eu, como já tinha tido o jogo e vendi-o e que já sabia jogar, quando tu me emprestaste, não queria estar a encher mais a cabeça e era a ideia que eu tinha do jogo, queria mantê-la. E, pá, sim, o jogo é muito fixe. Acho que é o jogo mais a brincar e mais sério ao mesmo tempo que eu conheço, porque aquilo é mesmo um jogo sério, mas quem olha para aquilo não é, Diogo?
Na análise que eu faço do outro, para a Zombie, eu até refiro isso muito de uma forma muito simples, que é, o jogo é um jogo tão simples, tem tão poucos sítios onde tu podes meter os teus bonecos, tem tão pouca coisa que tu podes fazer ali no tabuleiro, mas depois a dinâmica que tu fazes com as necessidades dos bichos, podes fazer, não é difícil, é uma coisa que entra facilmente e aquilo torna-se uma coisa muito séria naquela temática, muito a brincar, é muito interessante.
E um euro muito temático.
Completamente.
Muito temático.
Eu por acaso tive mesmo para comprar na LyriaCon, depois já não sei porque é que não comprei, eu já tinha tantos jogos neste ano, mas pronto, mas não comprei, mas está na minha lista exatamente por causa da vossa conversa. Eu já o tinha e depois vocês puseram-me outra vez, tipo, subiu.
Gostei mesmo. mesmo como das cartas, está super interessante. E então tenho jogado bastante isso. A minha mulher até achou piada ao jogo. Dois jogadores, volto a dizer, não é tão bom como aquilo que esperava. Acho que o sweet spot há de ser os três jogadores. Acho que há de ser um bocadinho mais aprimorado, chamemos-lhe. Mas gostei bastante e é isso que eu tenho me interessado também.
Muito bem.
Muito bem. Sr. Miguel, estamos curiosos, passando a palavra para ti, o que é que tu andaste na primeira ronda, não é agora, estamos quase a concluir, na primeira ronda, a jogar nas tuas férias, conta.
Ora bem, eu desde que gravamos o último podcast, tu há bocado falaste nisso, que houve casamentos e tal, desta vez fui eu que me casei, portanto, sim senhor, portanto, sim senhor.
Ah, é que ele tinha a música do...
Mas não é nada.
Não estava preparado. Essa tinha que estar pré-carregada.
Não, mas...
Esta foi a do Diogo. Não, não foi a minha.
Por favor. Não, mas pronto. Mas como a malta sabe, ele há vantagens em a gente se casar com alguém que gosta de jogos. Também. E portanto
essa merece também outro, não é?
É verdade. Eu tinha aqui o jogo que eu tenho jogado mais desde no verão todo, até foi uma caixa grande que eu tinha aqui, que eu tinha aqui um Gloomhaven ainda por abrir, quer dizer, não era por abrir, mas por começar. E então, não contente com isso, começámos a fazer duas campanhas. É aquilo, como toda a gente sabe, é que ele tem 6 personagens iniciais. E então, comecei duas campanhas, portanto, uma com 4 jogadores e outra com mais 2. Portanto, uma com a minha mulher, só, e depois outra com ela e com os meus cunhados. E, portanto, estamos alegremente a percorrer as duas campanhas.
Miguel, desculpa-me interromper, eu vou-te fazer uma vénia. Uma vénia.
Está tranquilo, sério. Tá, até agora está tranquilo, nós temos conseguido organizar bem as coisas e separar os decks e não sei o quê. Aquilo está fixe.
É um jogo para a vida, né? Para durar.
Não. Olha, se for, ótimo, é fantástico. é isso mesmo. Mas tem corrido bem. Pelo menos até agora tem corrido bem. E acho que assim, para a primeira ronda, o jogo é tão grande que eu acho que chega. Não sei. O que é que achas?
Desculpa-me. Acho que aqui a malta toda com isso. Yeah.
Mas, desculpa-me interromper, Miguel. Porque eu tentei fazer o mesmo que tu. E desisti. E aquilo deu-me um overburn tão grande na cabeça que eu vendi o meu jogo e só o comprei em digital e só o consigo jogar em digital neste momento. Salientar, o jogo vai ser em digital terça-feira para todas as consolas e...
Amanhã?
É?
Amanhã não, amanhã, desculpa. Amanhã leia-se... Não, é
dia 18. Já saiu. A data deste podcast.
Não, é dia 18. É dia 18.
18 de setembro.
É dia 19, não é? É 18. Pronto, sai amanhã para todas as plataformas e consolas.
Amanhã não, para quem está a ouvir, amanhã da data da gravação.
Amanhã da data de gravação, hoje é 17 de setembro, já agora. Portanto, amanhã. Eu fiz o pre-order para a Switch. Portanto,
queres ser meu amigo da Switch para jogarmos os dois uma campanha?
Mais uma, ele já tem duas, já queres fazer 3, 2, muito bom.
Pode ser.
Temos combinado a finalização.
Não, acho que sim.
Por acaso, parece-me ser uma ideia gira. Mas, coitado, já está a gerir duas campanhas. Mas acho uma ideia muito gira. Eu junto-me a vocês também. Fazemos um trio.
Era isso que eu ia para dizer, se mais alguém. Seria engraçado nós fazermos isso também, uma campanha com o pessoal de cá também. Porque não? Não
é parece-me bem.
Não sei quem é que tem Switch aqui, mas eu também.
Tudo, isso, não é por isso. É
exatamente, eu acho que podíamos todos alinhar numa brincadeira dessas. Acho que seria uma boa ideia.
Parece-me bem.
Fica aqui o tema.
Eu posso juntar a minha mulher, porque ela também tem e ela também fez o prior da...
Somos uma campanha a 4. Já está. Acho que já está cheio.
Mais uma campanha.
Já está cheio.
Mais uma campanha. Fantástico. Está cheio.
Sim, já é que pode, desculpa, Miguel. Não, já viste? Não. Uma mulher que joga esses jogos, vou-te dizer. Sim, senhora. Boa escolha.
Muito bom. Boa escolha. Espera lá. Eu não estou pronto para estas coisas, não sei. Está muito bom.
Muito obrigado, bom. Bruno.
O Bruno já está a ficar emocionado e tudo.
Que aproves.
Genial, genial. Sim, senhor, sim, senhor. Olha,
Marco.
Olha, eu por acaso tive o prazer de fazer um jogar. Vocês sabem que eu adoro o Brass, não é?
Desculpa.
Já não digo mais nada, vou deixar. Já estou
à procura do nome do.
Na minha, eu deixei-vos falar, só interrompi um bocadinho, mas pronto, mas quando eu tinha que vir. Não percebo. Foi logo a pé juntos, dá logo o cartão. Vamos tirar o Bruno. O Bruno foi retirado agora, durante
pera,
um bocadinho.
Tá. O César já foi e o Bruno vai agora. É pá, o Marco, vê lá.
Isto é assim.
Vai ter um monólogo daqui a bocadinho.
Isto é um bocado sozinho. Estou a brincar. Ai. Bem, malta, então, é assim, vocês sabem que eu gosto imenso do Brass. Eu tenho a versão do Lancashire e do Birmingham, e nunca joguei a versão original. Não é que, pronto, não é que eu precisasse de jogar a versão original, mas gostava. E então, tem uma amiga minha que tem a versão original. Então, estivemos a jogar o primeiro Brass. Eu curti bué.
Quando diz a versão original, é aquela versão horrível.
Tão feia.
Sim, a versão que é feia. Que como todos os jogos do Martin começam assim, não é? Mas o Martin começa sempre com um jogo feio, é sempre assim, depois vem dinheiro e depois fazem um jogo bom. O que é fantástico também, se pensares bem, como criador, conseguir chegar ao ponto em que tens um jogo que pronto, é feio e que consegue ter adesão suficiente para conseguires nem é todos, há muitos deles só ficam com o jogo feio e pronto, e morrem ali.
Morrer feio,
estás a ver?
Não tens assim muitos jogos que tenho que sejam assim, exceto que eu me lembro assim o Food Chain Magnet. Não tens assim muitos jogos que sejam feios hoje em dia e que sobressaiam.
Tu achas e que sobressaiam? Feio, tirando o mapa?
É pá, aquilo é feio, desculpa lá.
É pá, então eu acho o mapa feio, porque eu acho as cartas super.
A alta toda fala do Burgundy como um jogo feio, não é?
Ah, eu estava a falar
do Burgundy, é feio.
Pronto, estás a ver?
Mas olha, o novo relançamento também não é bonito, por isso.
Não, acho que podia ter tantas escolhas, tipo, possibilidades infinitas, e o que é que eles fazem? Mudam-lhes as cores, e fica mais difícil de ler o querido tabuleiro ainda por cima. Eu gosto mais, é muito mais fácil de ler o anterior.
É como My Village, a edição anterior, eu acho muito mais bonita do que a nova expansão. Acho que a nova versão também é feia.
Entendo.
Sim, concordo.
Mas olha, joguei o original. Tinha algumas diferenças de regras, coisas pequenas. Depois consigo entender que a versão do Burgundy. Desculpem, agora não falo do Burgundy. Do Brass do Birmingham, veio realmente melhorar ali algumas pequenas coisas. E depois, já para não falar que tens que fazer uma adaptação do caraças ao jogo, porque o jogo não funciona para dois jogadores, não é? A versão original só funciona de 3 e 4 jogadores, não tinha modo de 2 jogadores. E depois ele adicionou o modo de 2 jogadores no Birmingham, e depois o Birmingham não, o Lancashire. O Lancashire é que foi o segundo, e depois o Birmingham continua a ter a versão também para 2 jogadores. Pá, muito giro jogar assim, pegar num jogo que me diz muito, e jogar o original foi bastante, bastante divertido. Falei do Burgundy, olha, já pego nesse. Estive a jogar Burgundy também. Foi por acaso no mesmo dia. Jogamos Brass e Burgundy. E levei duas tareias. Só que já jogava o Brass e que já jogava o Burgundy também. Levei duas tareias, tenho que admitir. Então é uma tareia valente. Mas levar a tareia no braço para mim é duro, dói, bate fundo, estás a dizer? Bate fundo, levar uma tareia no braço. Mas foi fixe. Burgundy, estive a jogar outra vez, já não jogava há imenso tempo, diverti-me bem, gosto mesmo daquele jogo. O jogo é mesmo fixe. Então, já estive a explicá-lo num evento ainda há pouco tempo, não joguei, tipo, estava uma mesa cheia, expliquei e fiquei com aquela coisa de jogar, e depois tive agora a oportunidade de jogar. E pegando assim noutro jogo, assim só para ser diferente, estive a jogar o Parks, que eu ainda não experimentei com as expansões. Tenho as expansões, mas estive a jogar Parks e pá, gosto bem do Parks. O Parks é mesmo. Pá, e perdi por um ponto. Quando eu perco por um ponto, fico muito chateado. Até porque esse ponto foi conquistado da cena de me roubarem o primeiro jogador. Tipo, foi mesmo de género. Ah, então vou fechar o jogo aqui e pumas. E a diferença deu um ponto ali. Eu, como é que é? E aquilo é que te deu o ponto? Não acredito.
Quer dizer que ficaste a seco.
Não, destes jogos que eu falei, por acaso, dois no mesmo dia e outro noutra altura, perdi os três, é verdade.
Ah,
é verdade.
Assim, eu sei.
Olha,
eu
vai falar depois do papai e vai dizer que ganha no papai. Então, não é?
Não joguei papai nenhum nas férias. Está proibido? Não, não joguei. Por acaso é mesmo verdade, não joguei mesmo.
Era lindo, fosse
então.
O único jogo que
não
tivesse ganho.
Era lindo, não era? Era muito bom, mas não. Não joguei, por isso não ganhei. Sim, senhor. Olha, vamos continuar a dar mais uma voltinha, então. Aqui, mais uma volta, mais uma viagem. Menina bonita não paga, mas também não anda. Bruno.
Pensar que isto outra vez, para falar agora, davas a volta.
Tá bom, posso fazer ao contrário, podemos inverter. Por acaso, olha, até o meu colega host também, Bruno, tem alguma razão. Vamos virar isto ao contrário agora e vamos dar a... E agora o Miguel faz, mas ao contrário, tens que falar também virado, tipo...
E gostava que vocês possam acrescentar aqui uma coisa. Gostava que nos vossos jogos que vocês apresentassem me dissessem a maior desilusão para vocês nestas férias e depois na próxima volta falamos da maior surpresa.
Sendo que nós estamos a falar a falar para trás, como, né, voz do demo e tudo tem que ser uma coisa negativa. Gostei.
Começamos com o mau e depois vamos falar do bem.
Exato, é o que eu estou a dizer. Anda para a frente, depois quando inverte
vem o diabo e depois avanças com outro. O que é que vocês
exatamente, dizem, está temático. Pode ser. Miguel, coisas que tu não gostaste. Então,
eu não tenho
que tu jogaste, mas não gostaste muito. Pode ser que não gostaste muito.
Não.
Ou gostaste pouco.
Não, isso não acontece. Isso não acontece.
Não acontece. Só jogo coisas boas.
Não, eu não tenho coisas que eu não gosto. Portanto, é pá, dizer a maior. É pá, a maior.
Não é dizer que não gostaste. Estavas à espera de alguma coisa que tu querias. Epá, não foi aquilo. Por exemplo, eu tenho um que já sei que vou dizer e que o Bruno vai ficar muito triste comigo, mas o que é que eu hei de fazer? Um não, dois.
Olha, joguei um jogo num dos encontros do Eiras.
Para quem viu em vídeo, já tem um spoiler, mas eu não vou fazer spoiler para quem está a ouvir em áudio. Mas já eu jogo aqui uma revelação do que é que o Diogo vai dizer ali no vídeo, se vocês estavam atentos.
Skip para ele.
Não vai
é que está doendo, passa para a frente.
Exato, vamos só. Exato.
Força, Miguel.
Não, eu estava a dizer, se calhar não foi uma desilusão, mas se calhar não foi um jogo que estava exatamente a contar com aquilo que depois era. Foi um jogo que está na ludoteca da DICE em Oeiras e foi num dos eventos de Oeiras. Foi um jogo que temos lá que se chama Wisdom of Solomon. O jogo é giro. O jogo é giro, mas saiu demasiado euro para aquilo que eu estava à espera. Podia estar um bocadinho mais temático para o que é.
Uhum.
O que não quer dizer que não seja um mau jogo. O jogo é bom, é divertido. Divertimos-nos a jogar aquilo. Mas ficou aquela sensação do...
Estavas à espera demais.
Faltava aqui qualquer coisa, sabes? Faltava aqui qualquer coisa que pudesse ligar isto tudo e que não desse a sensação de que isto era só um euro de comprar e vender recursos e pôr pessoas em terras e não sei o quê. Pronto, foi isso. Não é uma desilusão, mas é...
Deixou qualquer coisa ali a desejar, não é?
É. Faltava ali qualquer coisa.
Muito bom, estou a ver se me lembro quem é que fez a review desse, já não me lembro. Acho que foi o João que fez a review desse. E na altura li a review e também tinha um bocado isso, de não ser temático chego. Deve ser pouco temático. Sim, senhor. Então temos aí. Tens um. Ok, pronto, está bom. Miguel, não precisamos forçar, é só um. Diogo, queres revelar
Eu acho que o Bruno vai me matar, porque...
Estou a sentir a tensão.
As duas desilusões que eu tive nas minhas férias de verão a jogar, e eu estou a considerar... Eu já tinha falado disto com o César, acho eu. E eu estou a falar de verão, já estou a contar com o Mai. A minha primeira grande desilusão que eu tive nos jogos que peguei está do lado esquerdo do Bruno, que se chama Hearth. Foi o jogo...
Ah.
Primeiro. O primeiro. Porquê? eu quando vi o Earth, eu pensei que o jogo tivesse ali alguma interação, utilizares, mesma forma como eles descrevem no Kickstarter, deu uma sensação que havia ali muito, alguma interação entre os jogadores, alguma coisa. E o que eu senti que estou a jogar aquilo é outro jogo, o jogo solitário, para ver quem é que consegue fazer o máximo de pontos que as cartas estão. Há lá Wingspan, há lá outros deste estilo. E fiquei super desiludido, porque esse jogo não é de todo a minha praia e o que eu mais gosto. Eu gosto de quando jogo, interagir com as pessoas, como vocês viram no último jogo de Nemesis entre nós os três, eu, Marco e César.
Interagir ou facada, ou dar facadas, né?
Manipular, chamamos-lhe antes
de uma facada é uma interação, César.
Exato.
Uma facada é uma
interação. Há várias interações. Eu não precisava dessa interação em particular, feita aqui pelo nosso colega Diogo no final do jogo, depois de eu estar. Não precisava, sim, mas essa interação em si também é uma interação, realmente.
Gostaram que eu passei. Catana, não foi uma facada, mas pronto.
Eu passei de amigo para colega, é só para vocês realçarem. Eu passei de amigo no início e agora sou colega. Não, eu gosto de.
Vou voltar a dizer, desculpa interromper. O César já foi, o Bruno também, tu és a seguir. É só isto. Eu estou-me a safar por enquanto. Eu por enquanto estou-me a safar, é só isso que eu estou a dizer.
Mas fiquei um jogo um bocadinho. Este fica mesmo desiludido. Estava à espera de mais do jogo, estava à espera de qualquer coisa mais e fiquei. E depois, a minha outra desilusão é o Ark Nova, o Mito.
Como assim?
Vou ser honesto. E já falei disto com o César. O César também concordou comigo com a minha opinião.
Sou eu que comi pipocas agora, malta. Agora estou mesmo.
Mete-me estas duas personagens aqui.
Acho que o jogo é muito bonito. O jogo está. Tem muito. Eu percebo porque é que as pessoas gostam, mas acho que demora demasiado tempo a arrancar. Demasiado tempo. Muito tempo. E quando chega naquele ponto que eu acho que fica bom, termina. Foi a sensação completamente que eu tive. E eu joguei para aí uns 5 ou 6 jogos. Não tenho os 10 nem os 20, mas fiz uns 5 ou 6 jogos.
Achas que o tabuleiro demora a construir, é isso?
Acho muito. Mesmo a evolução depois das cartas, para tu conseguires fazer mais qualquer coisa interessante. Os combos, já sei que as cartas dependem um bocadinho daquilo que... Ao contrário do Terra Nova, acho que está bem conseguido os combos, porque rapidamente aparece alguma coisa que faça combo. Mas acho que o jogo demora muito tempo a arrancar. Gostava que o jogo fosse um bocadinho mais rápido a desenvolver-se e a arrancar aquele arranque, para depois conseguires fazer algumas brincadeiras. Olha, tenho combo aqui, vou buscar combo ali. E o jogo demora muito tempo. Para um jogo tão grande, demora tanto tempo a arrancar, acho que é demasiado. Eu percebo o porquê das pessoas gostarem. Ele é, para mim, é melhor que o Terraforming Mars, e eu percebo a comparação que eles fazem entre eles, de um e do outro. São jogos que vão beber ao mesmo sítio, mas o Ark Nova melhora muito aquilo que o Terraforming Mars faz, mas acho que nisso é muito lento a arrancar, e como é muito lento, perco muito mais facilmente. Pode ser o meu déficit de atenção, acredito, mas como jogador, acho que como ele demora tanto tempo, aborreço-me muito mais depressa, porque as coisas que eu quero fazer só aparecem muito mais à frente. Por isso senti um bocadinho isso. E já tinha falado por acaso disso com o César. O César até começou a dizer, íamos lá numa sova tua. Com o César tem uma opinião um bocadinho parecida com a minha também.
Só quer dizer que o Bruno não ouviu o episódio.
Exato. Nem o Marco.
Eu aceito. Mas já percebeste, Marco, que ele quis mesmo falar mal do Ark Nova, então disse: bem, pessoal, então, e qual é que foi a vossa maior desilusão? Mesmo só para fechar o assunto.
Não, porque depois tem as coisas boas.
Estou a brincar, não, mas eu percebo. E as minhas primeiras experiências também demorou muito a arrancar, mas eu acho que depois, com a experiência, acabas por perceber alguns truques e a coisa melhora. Mas eu percebo, para quem joga regularmente, acho que não sente a mesma coisa que tu ou o César sentiram. Mas também tens, as cartas também têm o seu peso. Tu não tens aquelas cartas que te permitem, sei lá, logo nos primeiros, sei lá, 5 turnos, não vou dizer nos primeiros 4, que é impossível, mas nos primeiros 5 turnos começares logo a ganhar no track verde alguma coisa, o jogo demora algum tempo. O track verde para mim é muito importante para acelerar o jogo.
Sim, e malta esquece um bocado, sim.
Sim. Mas eu gosto da viagem.
No fundo, agora para o pessoal mais de videojogos, é um Starfield dos jogos de tabuleiro, no fundo, não é? No fim é que fica bom.
Ok, não conheço. Não.
Estava à espera do Marco, estava à espera de uma resposta do Marco.
Não, estou a pensar, sim, percebo o teu ponto. Eu percebo porque é que tu estás a dizer por causa do tableau building, e também tu ainda há bocado estavas a falar do Gizmos, que é tipo um grande tableau builder que é mega rápido e não demoras quase tempo nenhum, que não é bem o tableau do Ark Nova, não é bem assim, mas eu estou a perceber o teu feedback. Nunca tinha visto o jogo assim, que é realmente um bocado lento no início. Sim. Mas pá, tem tanto planeamento. Por exemplo, esse jogo eu já vejo muito mais numa ótica de planeamento. Estás a ver? Tu estás a ver numa ótica de tableau. Eu vejo o jogo mais como um jogo de puro planeamento. Tu estás mesmo muito a jogar, tipo, os animais que tu estás a ir buscar, as coisas como tu estás a fazer, tem muito de planeamento. O que tu tens na mão, os upgrades que vais fazer, não podes fazer todos, porque há sempre um que não vais conseguir fazer. Tens ali outros elementos, mas. Nunca tinha visto assim o jogo. Estou a olhar pelos teus olhos do jogo e estou a perceber o teu feedback. Sim, senhora. Pronto, o Bruno já ficou triste um bocadinho? Já
não, assim, não estou.
Em casa, para a malta de casa que está a ouvir isto em áudio, o Bruno neste momento tem lágrimas a escorrer pela cara, está a fungar-se todo e tudo, a suar-se, está tudo a acontecer, vocês estão todos a... Será que não estão a ver, mas eu gosto de ser descritivo esperado. Destes momentos.
Mas desculpa, ia só dizer que até o Earth, eu percebo aquilo que tu disseste, é um jogo em que tu estás a tentar maximizar o teu puzzle, aquilo basicamente é um puzzle para tentar fazer o máximo de pontos possível, e a parte de interação é, ok, faz aquela ação que eu quero, porque eu assim vou me alimentar daquilo que tu escolheres, e andamos sempre a jogar na vez dos outros, e acabamos sempre a fazer alguma coisa. Mas não há algo que me permita interferir muito no teu jogo, se calhar há alguma coisa, uma carta no fim que diz, ganhas X pontos por o tableau que tem mais deste ícone. E eu vou escolher o teu, pronto. Isso é uma coisa que só acontece
residual, quase.
Exatamente, sim. Eu percebo o que estás a dizer.
Eu quero que vocês tenham noção para o nosso planeamento, como eu e o César fazemos o nosso planeamento dos podcasts, nós éramos para ter trazido o Bruno para o nosso podcast para falar sobre isto. Só como temos um planeamento incrível, nunca chegou a acontecer.
Mas que calhar foi bom, porque senão o Bruno ia-se embora e não fazia gravar nada.
Vocês são bons anfitriões e não me iam fazer uma coisa dessas. Olha, vamos falar mal do Ark Nova, já que aqui estás.
Era muito bom, era genial. Malta, vocês deviam ter feito isso. Eu outra vez, mais pipocas. Era eu a comer pipocas e ouvir esse episódio. Até porque é bem divertido quando vocês fazem. Se vocês fizessem isso, vocês primeiro arrebentavam com o meu treino, que eu ouço sempre os podcasts normalmente quando estou a treinar. Arrebentavam com o meu treino, ia estar só me ria, não ia treinar nada. Por isso
vocês
ia ser muito bom.
Isso. Eu ia pensar que isto era apanhado, eu ia começar a treinar para vocês. Realmente me convidaram para isto, foi?
Está gravado e tudo,
câmeras,
não
onde é que
Ark Nova tem a cara do Bruno sempre, né? Portanto, pá, foi pura e simplesmente a gente nunca mais se lembrou.
Muito bom, muito bom, muito bom. Sim, senhor, sim, senhor. César, passo a palavra para ti, então, que nesta reversão do demo, não é? Estamos aqui a falar agora na versão de porque é que não gostaste tanto?
Não tenho assim coisas tão chocantes como o Diogo, nem pouco mais.
Acho que ninguém vai ter uma coisa tão chocante que... Não, sei que vocês agora vão dizer que não gostam do braço. Pronto, isso é.
Não incluí o Ark Nova aqui nos jogos de verão, até que cheguei a ver por causa mais do podcast, mas eu já dei a minha opinião. Não gostei, mas também não estava à espera de gostar muito do jogo. Portanto, não era, não era bem a minha onda, por isso não. Não foi algo que eu tivesse à espera. Acho que tem demasiado hype para aquilo que é, mas pronto, fora isso, muito bem.
Ele ainda vai mais longe.
Eu não tenho muito a dizer, mas manda-me esta bujarda.
Vamos
pronto. Vamos buscar.
Pronto, o que é que eu achei assim menos que eu joguei, que achei assim menos interessante? Olha, houve um que foi um jogo, foi uma segunda tentativa até de trazer o jogo, as primeiras vezes podiam ter corrido menos bem. Foi o Clube Detetivo, ou Detective Club, ou Clube Detetivo. Pronto, em que trouxe para ver se funcionava com o meu grupo para jogar. O primeiro jogo não correu assim, também correu muito bem. Por acaso até foi a minha mulher que calhou-lhe assim um bocado as coisas um bocado mais azarentas, que ela teve muita dificuldade e foi muito complicado ela conseguir descobrir. O Clube Detetivo, vocês têm cartas tipo Dixit e basicamente existe uma pessoa que é não lembro qual é, que é o nome que eles dão àquilo, mas basicamente há uma pessoa que é o ator principal, em que vais escolher uma palavra e vais escolher cartas para representar essa palavra, e depois vais escolher uns blocos de notas, uns bloquinhos, e distribuir para toda a gente o que é essa palavra, por exemplo, praia. Né? E existe um dos blocos que não tem a palavra. Portanto, e os outros vão jogar para as cartas consoante aquela palavra. Obviamente, quem não tem a palavra tem que ir deduzir consoante as cartas dos outros qual é que será essa palavra. E no final de jogarmos todas as cartas, temos que justificar porque é que jogamos aquela carta para representar aquela palavra. Portanto, tem ali um bocadinho uma ginástica pois, mental que tens que ter. Obviamente, se a pessoa que é a que não sabe a palavra é logo a seguir, ou logo a primeira a ter que pôr uma carta, pá, é muito difícil logo de descobrir um bocadinho isso e tentar justificar. Pronto. Houve ali umas pequenas coisas que a malta, que aquilo não funcionou tão bem, porque é difícil, pode ser muito difícil essa pessoa de descobrir qual é que é a palavra, ou ter alguma chance sequer de descobrir essa palavra, ou de depois justificar, pá, e há coisas que são completamente parvas, até que usámos até algumas... house rules para tentar minimizar ali a coisa, por exemplo, a malta não podia sei lá, só podiam olhar para as cartas, por exemplo, quando fossem a vez deles, não podiam estar a jogar a olhar para as cartas, porque se depois fosse escolher uma carta, soubesse qual é que é a palavra, já escolhias a carta e depois tinhas a tendência de jogar logo a carta e não estar ali a olhar para a carta para escolher. Portanto, aquilo acabou por não funcionar assim muito bem no meu grupo pela segunda tentativa, pronto, fizemos mais que um jogo, mas pela segunda tentativa daquilo funcionar, pronto. Infelizmente foi assim uma pequena decepção, estava à espera que aquilo funcionasse um bocadinho melhor. Uhum. Esse foi um. E depois joguei um jogo que eu gosto muito, que é o Sagrada. Pronto, eu não sei se vocês já jogaram o Clube Detetive ou se têm alguma coisa a dizer antes de eu passar
não.
para o
não. outro. Não. Não é um jogo. Não é um jogo. Não, já joguei, não é um jogo que me apraz todo. Não me diz nada. Sou honesto. Okay.
Pronto, o outro jogo que eu joguei foi o Sagrada. Eu gosto muito do Sagrada e o meu grupo gosta muito do Sagrada, mas eu joguei depois com a expansão de 5 e 6 jogadores com o que a expansão traz. A expansão não só traz a possibilidade de jogar com 5 e 6 jogadores, como traz depois outra temática, não é temática, outra mecânica para o jogo, em que basicamente vocês têm depois uma roda em que têm vários dados, dois dados de cada cor, que rolam-se no início do jogo, e depois vocês vão usar aqueles dados. Ou seja, em vez de haver aquela volta, mais ou menos como a gente está a fazer, em que cada um vai tirar um dado e depois dá a volta novamente, consoante a ordem, só existe uma ordem e depois tiramos um dado do meio, desse nosso extra tabuleiro, por assim dizer. E a malta não gostou muito, não achou que aquilo trouxesse muito para o jogo. E tanto que a gente depois acabou por jogar o Sagrada, mas o Sagrada, o normal, okay? sem aquela...
Tem expansão.
Sem aquela extra, sim, sem aquela expansão, basicamente, ok?
Exato.
Não trazia muito, não acho que... Às vezes complicava mais as coisas. É bom, lá está, se calhar é bom para uma pessoa, por exemplo, o Bruno ou o Marco, etc., que goste de planear bastante mais à frente, ok? É capaz de ser interessante. Se fores uma pessoa mais espontânea, mais...
reativa.
Reativa. Portanto, não estás a fazer um planeamento assim, epá, daqui a 5 jogadas eu vou conseguir pôr aquilo ou vou tentar pôr aquilo. Não, eu estou a pensar neste e conto muito na próxima. Fora isso, já não dá mais. Se for assim, não vai funcionar muito bem. Se for um grupo em que a malta gosta muito de fazer planeamento muito mais à frente e tiver habituado-se cá a fazer mais esse planeamento, poderá funcionar. Se bem que não estou a ver, normalmente essa malta a jogar um Sagrada, mas pronto, nunca se sabe.
Nunca tinhas então jogado, engraçado. O Sagrada para mim peca muito assim. O planeamento é fixe, mas é um planeamento seco. Porque tu não controlas muito, não tens grande controle. Acho que é assim, estavas a falar do... se calhar uma pessoa como eu que gosta de planear. E adoro isso. E é frustrante o Sagrada de vez em quando, porque estás a planear e estás a jogar muito na probabilidade. Tipo, quantos dados é que existem, depois tens que contar dados. Felizmente consegues olhar para cima da mesa e contar os dados todos. Tipo, ok, já saiu muito dado azul. Eu preciso de um dado azul. Tipo, o primeiro dado azul agora já joguei mal, estás a ver? Se eu preciso de um dado azul e já estou fechado no número... que ele pode ir, já tenho poucas escolhas. Quando saírem os poucos que saírem, provavelmente já estou um bocado, tenho que agarrá-lo logo. E eu não controlo ser o primeiro jogador, não posso roubar o primeiro jogador. Imagina, naquele momento eu digo, eu preciso ser o primeiro jogador agora durante os próximos turnos para poder a primeira escolha. Não posso,
aquilo dá a volta. Eu, se calhar sou o último e não vou conseguir ir buscar os dados agora durante pá, duas ou três rondas. Nesse aspecto, lixa-me logo o planeamento todo. Eu pessoalmente não gosto de Sagrada. Acho o Sagrada um jogo giro, explico com muita facilidade. É um bom jogo, um bom gateway game. Só não me enche as medidas completamente, de todo.
Eu acho que esta expansão ias gostar um bocadinho mais, porque lá está, tu já sabes o que é que tens. Né? Aquele tabuleiro extra, tu são, basicamente, são vários, são 12, que é dados, tu já ali os tens. Ou 10, são 10 dados, porque depois são as 10 bandas.
Certo, né? Mas depois
sabes que são até um número.
Mas perdes muita interação, eu acho.
Tens depois a interação só, mas é só uma ronda, no fundo. É,
pois,
quem leva o primeiro, tá, pronto, leva aquilo.
Ganhaste uma coisa, perdeste outra, estás a ver? Não, eu gosto pouco de solos, de multiplayers a imitar solos. Ou estás a jogar solo ou estás a jogar multiplayer. Isso é que eu não gosto do Wingspan,
por exemplo. Eu por acaso gosto. Mas eu gosto muito do Sagrada, lá está. Eu gosto mesmo muito do Sagrada também. Okay. Mas pronto, aquela expansão acabou por levar o jogo para um sítio que não
gostei. Curioso. Intrigado agora, mas não sei se estou intrigado o suficiente para experimentar, mas intrigado, não é mesmo? Bruno, passando a palavra para ti então, nesta ronda ao contrário que estamos a fazer, conta, o que é que tu não
desta não lista, medidas? Toda, há um jogo que realmente eu posso trazer aqui como desapontamento, está aqui mesmo ao meu lado, que é o Eleven. É um jogo
que
eu não vou dizer que não gostei, eu gostei, mas há aqui algo que eu tentei fazer e que não consegui fazer. Eu experimentei pela primeira vez com 3, o jogo demorou 3 horas e qualquer coisa, ou seja, também estávamos a experimentar e não estávamos a perceber bem o que é que, pronto, estávamos a aprender as regras à medida que íamos jogando, é normal, e estávamos a jogar com gente que joga euros já há muito tempo, portanto não parecia que fosse um entrave, mas na vez seguinte joguei a 2 e pensei, ok, isto a 2 calhar isto em uma hora e meia está resolvido, e voltámos a estar perto das 3 horas. O que é que acontece? O jogo é muito interessante porque é um jogo de gestão, e essa parte da gestão, de gerir o clube, não tanto a parte de fazer o jogo ao fim de semana, e é um euro, mas que é sobre a temática do futebol, e essa parte está muito bem feita, tematicamente faz todo o sentido, contratação de jogadores, staff, os treinos, etc. Agora, quando chegas à parte do jogo, sinto que há uma quebra, ou seja, o jogo tem um turno em que está a subir, 2 turnos está a subir, e depois quando chega à parte do jogo, quebra. E quebra porquê? Porque todos os jogadores têm que planear taticamente o que é que vão ter que fazer, ou tentar adivinhar como é que o adversário vai jogar, apesar de termos ali um scouting report, e há ali, sei lá, 5, 10, 15 minutos em que estamos a olhar para ali e dizer, não, eu vou pôr este jogador aqui, vou pôr ali. E às tantas eu já fiz, eu sei que posso fazer logo o jogo e ficar à espera do próximo jogador, mas nós gostamos de ver o que é que está acontecendo no meu jogo, o que é que está acontecendo no jogo do colega, que é para vermos depois a cena dos resultados, dos golos, e vibrarmos um bocadinho ao mesmo tempo enquanto estamos a jogar o jogo. E realmente quebra. E estamos a fazer isso durante 6, fazemos isso 6 turnos, ou seja, 6 vezes que vamos fazer isso. Sinto que o jogo é gerir, e depois quando chegas à parte do jogo, torna-se uma seca. E era a parte que deveria ser mais entusiasmante, e realmente é quando ganhas, mas demoraste 15 minutos para fazer um jogo que ganhaste 2-1, em que foi simplesmente virar a carta, ok, tem aqui 2 avançados e não 3, marcaste golo, não marcaste, é tudo muito determinístico, ou seja, também não gosto de dados, portanto também iria queixar-me se fosse com dados, mas a verdade é que há uma quebra no entusiasmo cada vez que vamos à parte do jogo, e não gostei dessa parte, e acho que é isso que arrasta o jogo. Se não tivéssemos esses 10 minutos a preparar o jogo, em cada, sei lá, 6... Vamos imaginar que são 10 minutos. 10 minutos vezes 6 é uma hora que estás a programar isso. E eu acho que é isso que quebra o ritmo do jogo. Portanto, joguei 2 vezes. Não sei se vou jogar uma terceira tão cedo. E se eu não jogar tão cedo, também não sei se volto a jogar. Vamos ver. Está ali, está bonitinho, mas não sei se volto a pegar nisso.
Estás-me a dar uma notícia que eu não sabia, que é... Não sabia que não existia aleatoriedade nos jogos. Eu pensava que existia, porque seria muito temático haver... Apesar de tu não gostares de dados, é muito temático haver aleatoriedade nos jogos. Porque um jogo... Nós sabemos que um jogo de futebol pode acontecer tudo. Desde o bolo bater numa andorinha, como fazer
alguma coisa. Não. Tu tens uma carta que está virada ao contrário, que diz... Atenção que esta equipa joga muito bem no meio-campo, sobretudo do lado direito. Então, isto dá-te uma ideia que tu tens de defender bem o lado direito, qualquer coisa assim. Okay. Ou, pronto. e então preparas a tua equipa, e agora viras. E basicamente é, eu tenho um gajo nível 2 que defende, ele tem um gajo nível 3 que ataca, então passou okay. pelo defesa, quer dizer que remata. O guarda-redes só tem duas luvas, quer dizer que se gastares uma luva, já só vai poder defender um remate. E vais ter que ir jogador a jogador ver se ela remata ou não remata. Se rematar, se passa pelo defesa. Se passa pelo defesa, ainda tens luvas para gastar. E depois às tantas...
Acabaste de me fazer perder o interesse todo do jogo, juro-te, não. Porque, porque uma das coisas que eu pensava que isto ia acontecer seria tu fazes a preparação e depois tinhas alguma aleatoriedade, poderias mudar ao longo do jogo de futebol, ou substituir jogadores ou isso. Não, com essas coisas, não, esquece.
Podes fazer isso, mas basicamente estás em mudar o número. Está. O lateral esquerdo, em vez de ser a nível 3, passou a nível 4. Pois e bem. Agora, se calhar, vou jogar em 3-5-2, que é para ter mais médios, para ter mais gajos a rematar. É um pouco assim. Portanto, ok.
Já me fizeste poupar dinheiro, obrigado, Bruno.
Ah, pronto, obrigado, não. Estou aqui para isso.
Por acaso,
não,
essa descrição mata o jogo, meu, realmente.
Mas tudo o resto é muito fixe, meu. Tudo o resto, tu vês o build-up a ser feito, o estádio a ficar mais construído, com mais infraestruturas, com mais staff, mais
jogadores,
cada vez melhores. Depois os jogadores têm...
Tudo o resto é um euro, não é?
É um euro, e é isso que pronto. Eu gosto, não é? Mas depois a parte do jogo...
Não, certo, está bem, mas se o conceito... é ser um jogador de futebol, ou um jogador, um
treinador,
um manager, não é?
Sim.
Não é bem um treinador, mas é um manager.
Sim, exato, um misto.
Não, e se tem uma capa dessas, se chama Eleven, e se tem uma capa dessas em que é claramente um treinador, vá, um manager, não é?
Não, diz lá que é Football Manager Board Game.
Yeah.
Lá.
Pois, é mesmo. Pois.
Mas lá está, se tu pensares no Football Manager, jogo de vídeo, jogo de PC, de consolas e whatever, qual é a parte gira? É os treinos, é o não sei o quê ou é o jogo?
Epá, eu gosto de tudo.
Eu gosto de tudo também. Eu gosto de
jogadores. Eu gosto de mais tempo e contratar jogadores.
Olha, é isso. E é veres o teu resultado, o planeamento no jogo de futebol a acontecer e coisas que não estás à espera, tens sempre um plano B, um plano C, um plano D
mas
e alterar
não controlas. Mas não controlas, controlas em planeamento, não controlas durante.
É isso que eu acho que
mas o jogo é uma parte tão importante como o resto, não é? E se calhar é uma parte.
É mais a pontuação, não é? Não estás a seguir o jogo.
Mas dá pontos, caras à frente na tabela.
Resto, né? ou tão entusiasmante, era aí que eu queria chegar, do que o resto. Epá, se o jogo em si é fazer contas porque sim, epá, sim, quer dizer,
é uma parte do jogo. É uma parte do jogo que demora demasiado tempo. E eu digo uma coisa, eu não sou jogador solo, mas acho que o jogo tem grande potencial para ser solo, porque tu não estás à espera de ninguém, fazes tudo aquilo ao teu ritmo e depois tem campanhas, olha, sobreviver à terceira divisão e agora a próxima campanha é subir à segunda divisão, coisas assim, e aquilo depois tem uma história, que eu já percebi que o pessoal que gosta mesmo do jogo é normalmente o pessoal que joga a solo, portanto, pode acho que há isso também.
Pois. Às vezes já estás habituado a um upkeep diferente, não é? Quando estás a jogar a solo, já estás habituado ao upkeep. O teu problema é o upkeep. Tens demasiado upkeep naquela fase, estás ali a fazer coisas, não é? E isso, sentiste que isso é uma seca. Sim. Mas para um jogador solo, o upkeep do jogo é normal, porque normal. O jogo não se desenrola sozinho.
A partir do momento em que tu estás à espera de outros para acabar a fazer uma coisa, já é tempo perdido.
Mata
aí o jogo.
E não é só à espera, é tudo... É as dúvidas que vão sendo criadas, olha, como é que é mesmo aqui, nesta situação, olha, então o lateral esquerdo faz isto, então não marca, agora passa para o extremo, rematou, vê lá se defende, ou seja, eu estou praticamente a guiar cada jogador em cada jogo, e pronto, é uma seca.
Eu achava piada, se calhar, pronto, lá está, mas foram muito para um euro muito puro, né? Mas achava piada e achava até mais temático realmente que no jogo de futebol houvesse aí alguma aleatoriedade, né? Ou seja, e depois quando tentares minimizar, fossem com cartas ou coisa assim, né? Para tentares minimizar, pois isso. Mas acho que seria interessante, porque lá está, como o Diogo disse, pá, um jogo de futebol, a priori será aquilo, mas muitas vezes aquilo não. É uma cambalhota, né?
Tu tens aquelas habilidades que o jogador tem um token que podes gastar uma vez no jogo, e se fizeres isso, só marca um golo. Ou seja, o jogo estava 1-1, foi o que estava determinado, mas tu, olha, não, eu vou usar isto. De repente ficou 2-1. Nem isso parece temático. Estás a fazer aquilo só para ganhar do jogo, porque o jogo já está terminado, ficou 1 igual, mas tu tens aquela habilidade especial que ainda não usaste. Então agora ficou 2-1. Existe um pouco isso, e depois lanças o dado quando ganhas, e se calhar X... podes ter uma lesão, podes ter uma suspensão. Sim. Essa é que é a parte aleatória do jogo. Já depois do jogo ter terminado, pode haver expulsões, lesões...
Sabes o que é isso? Vitórias na secretaria. Exato. É vitórias na secretaria. Já acabou e tu dizes, espera, espera, faltou aquele gol. E tu...
É isso. É pá, jogos de desportos é sempre difícil de fazer.
É difícil.
É sempre muito complicado de fazer.
Mas se o Bruno está-me a dizer, a primeira parte está espetacular, o que eles tinham de ter trabalhado seria aquela segunda parte, é pá, dar-lhe qualquer coisa diferente, uma aleatoriedade, podias meter mais umas X cartas no meio, baralhar e poderia acontecer qualquer coisa. Pá, isso é fácil como designer, acho eu não sou designer, longe de mim, mas acho que se tem uma parte tão complexa, que é a primeira parte da construção da equipa, do estar, que pelo que tu me dizes é o mais complexo e é o mais divertido, estás a fazer, ok, vou fazer isto, agarras naquela meta final, que é literalmente um mishmash de cartas, não sei se é de cartas, confirmas que é cartas, não é?
As cartas é os jogadores.
Pronto, tu podes meter ali cartas que vão fazendo coisas e metias mais uns... As cartas seriam acontecimentos, sei lá, meter as coisas a acontecer, que resultavam, e depois dessas cartas só tinhas de buscar 20, imagina, que era o 19, ou o que fosse, e ias metendo e... Opa,
para ver a incerteza no resultado. Yeah.
Conseguias mexer a probabilidade, porque tu
influenciaste... Era um deck builder...
Mas depois tinhas coisas a acontecer.
E até acho tematicamente muito interessante haver algum deck building dentro porque tu melhoras as estatísticas dos teus jogadores, no fundo, e estás a melhorar as probabilidades de acontecerem coisas. Mas pá, jogo é jogo, não é? Quer dizer, podes ter uma equipa de estrelas e perder o jogo. Como é que isso é possível? Pá, olha, sei lá, vi. Acontece. Disparaste para tudo, foste o gajo que mais disparou a baliza. Concretizaste bola. E o outro... rematou duas vezes, marcou dois golos, pronto, olha, é vida.
E na versão base, acho que há gente que faz outrule e acho que já há uma variante, porque há muita gente que se queixou, é que tu não podes jogar contra os teus adversários que estão à tua frente, jogas sempre com os NPCs.
A sério?
Mas já existe uma variante, acho eu, em que tu podes fazê-lo, e acho que é muito mais interessante. Basta tu pôres assim um screen, que é para não saber que tático é que eu estou a usar, e ele faz a mesma coisa e depois, olha, agora vamos ver. Golo aqui, golo aqui, golo aqui. Olha, ficou 3-2, mas pelo menos estou a interagir com a pessoa que está à minha frente. Senão é...
Bem, tens dois gajos a jogar, pelo menos, ao mesmo tempo, não estás à espera.
Sim, sim, sim.
Yeah. Acho que me deixaste agora quase tão triste como eu te deixei com o Arte 9, porque eu tinha imensas expectativas desse jogo. Eu não sou um fã de futebol, mas acho piada, os meus amigos todos gostam muito de futebol. E eu tinha esperança que ia achar piada, nem que fosse à fase, porque eu sempre gostei muito de FM, de CM, dessa parte do planeamento, e depois o jogo, saber, ao dizer-me isso, fico mesmo muito triste, porque pensava que o jogo ia ao encontro disso, e ainda não encontrei nenhum jogo.
Eu não pego no jogo.
E 3 horas nisto é demasiado.
Yeah.
1 hora e meia... Jogava tranquilamente outra vez e outra vez.
Eu não me importo da equipe. O problema é que parece...
Poupas. Dá para o Street Fighter, mano?
Então, não te metas nisso. Já voou.
Poupas. Muito bom. Não, mas já não, eu não pego no jogo assim. Upkeep por upkeep, assim, eu não me importo upkeep. Mas upkeep só por upkeep, acho que não. Não faz sentido. Pá, olha, vocês estão aí nos polémicos, eu vou agarrar num jogo polémico, então. Ganho o jogo do ano e tudo.
Papai outra vez? Não. Não.
Papai! Papai!
É falta.
Não.
Mas a jogar futebol é falta. Cartão. Este gajo não existe.
Ai, meu Deus.
Não. Mas foi jogo do ano e pá, foi uma desilusão para mim. Estava com uma alta expectativa e não gostei assim muito do Cascadia. É um solo game esforçado de sei lá bem o quê. Pá, até o score. Primeiro, o score é tipo mega complexo para o jogo que é. Tipo, mega complexo.
Sim, é uma questão brutal, sim.
Tipo, estás a fazer áreas e depois estás a fazer as cenas dos... Os objetivos já são os fixos, aquilo já era bom. Depois tens cenas das áreas, faz flutuar os pontos, que é uma coisa maluca, e depois a área maior e não sei o quê. E tu não consegues controlar aquilo tudo. Não tens influência absolutamente nenhuma nesses fatores. Não consegues lixar ninguém. Não consegues prejudicar nenhum jogo de ninguém. E aquilo é uma corrida para uma otimização para a qual tu não tens controle absolutamente nenhum. De vez em quando ainda tens menos controle, com o jogo obriga-te a fazer certas decisões, nomeadamente quando ficas com as quatro espécies, só tens uma espécie, até pode ser a espécie que tu querias. Tipo, eu não quero saber, eu fico, para mim é bom. Não, não tens escolha, se forem os quatro, vai tudo para o saco, pode não sair a espécie que tu querias. E tu... Porquê? Porquê é que eu estou a ser prejudicado? Tipo, essa regra para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Se a de 3 ser opcional e a de 4 não ser. Tipo, porquê? Porquê que a de 4 é obrigatório ir para o saco? Eu não posso ter a escolha daquela espécie? É que se fosse opcional, eu entendia. Tipo, ok, não vou ser prejudicado porque só tenho uma espécie lá. Mas ser obrigatório e eu poder querer aquela e depois sair em 4 e não sair aquela... Não faz sentido para mim, absolutamente nenhum. Por isso, há ali pequenas coisas. Já joguei o jogo algumas vezes, tipo, ok, é jogo do ano, não vai, Marco, não vais ser, não é, obstinado e dizes logo à primeira, jogaste a primeira vez e dizes logo que o jogo é um solo e não sei o quê. Não, já o joguei várias vezes, continuo a dizer exatamente a mesma coisa que senti na primeira vez. E este já ganhei algumas vezes. E mesmo assim continuo a dizer que não... Mas não gostei.
Já foi no outro dia.
Era num dia bom, estás a ver? Tens o dia mau e o dia bom. Né? Isto é ao invertido, né? Eu sou a cola que inverte a cena, estás a ver?
Jogaste jogos que gostaste, mas perdeste. Jogaste jogos que não gostaste, mas ganhaste.
Por isso, não, e é parte em que, agora para toda a gente, principalmente para os que dizem que só gostam dos jogos que ganham, não é? Não preciso. Eu Marco, não preciso de ganhar. Faço parte de um clube, aparentemente elitista, que com muito pouca gente. Tem pouca gente que gosta dos jogos só quando ganha. O que eu conheço mais é gente que gosta dos jogos quando ganha. Eu não.
Nossa, assim não é que estava nenhum.
Muito bom, muito bom. Não, mas agora a sério, eu pá, não preciso de ganhar um jogo para gostar e não preciso também de. Não é porque eu perdi um jogo que não gosto do jogo. Mas pá, para mim o Cascadia foi uma desilusão. Pelo hype todo foi criado ao ponto de ele ser o jogo do ano e depois ser um jogo que, na minha opinião, não merecia ter ganho um jogo do ano. O Scout, por exemplo, para mim é muito mais interessante. Pegando num exemplo de um que foi nomeado, que perdeu, como faço ao Cascadia. Se eu tivesse que eu escolher e votar, invertia isto.
No dia em que o jogo que nós achamos que deve ganhar, ganha, então aí é que é para fazer uma festa.
Não. Também há, percebo o teu ponto, é verdade, mas independentemente disso, estar lá nomeado, acho que o jogo o jogo não é mau, atenção, gosto não. Do jogo, o jogo é interessante, tem algumas coisas, diverte, é extremamente fácil de explicar, tem um replay value bastante interessante, o facto de ter aquelas 4 cartas, eles não precisam de nada, eles lançam uma mini expansão com um deck de cartas e o jogo é novo outra vez, com mais maneiras de pontuar, o jogo fica diferente, a estratégia muda bastante por causa daquelas cartas. Só acho que foi demasiado complexo em alguns pontos, tem algumas regras que eu não concordo e depois não, pá, precisava de haver mais contacto entre os jogadores. Não há nada, não influencias absolutamente nada. Eu consigo ver como está a fazer mega pontuação, está a ter a maior paio do mundo a jogar o jogo e no... E, sim, não, é, não, não, é só paio, é só paio, é só uma sorte. Nada disso, não, não, não. Tipo, boé jeito estas expressões de ser um gajo do norte, mas boé jeito. Estes gajos não existem.
Então, o que comeste ao jantar? Ainda vais dizer que comeste paio.
Não, porque eu não como carne.
Mas podes comer papaya.
Papai e paio, era esse do que.
Olha, podes comer papaya.
Também podia ser, mas também não. Também não. Não, mas pronto, é a minha opinião. Não sei se vocês já jogaram Cascadia, se querem comentar alguma coisa. Não.
Concordo plenamente contigo. Acho que é um jogo muito simples e acho que a parte da pontuação é desconectada do resto do jogo porque é demasiado complexa para aquilo que é. No entanto, acho que tens algum controle, acho que até existe alguma interação no sentido de, acho que já não joga há muito nesse tempo, acho que há ali uma luta por terrenos ou lá o que é, ou tipo um controle diário, uma cena assim, e obviamente que se tu vês que o adversário tal está pelo mesmo que tu estás a tentar fazer um pouco mais do que ele, não é como o Earth que eu estou a fazer a minha coisa, lá está, o Diogo está a fazer a sua e eu não vou interferir no jogo dele, mas concordo com tudo o resto, acho que é um exagero aquele sistema de pontuação para o jogo que é. Mas é um jogo giro. Até gostei de jogar.
E olha, estávamos a falar, eu há bocado disse jogos feios. Isto é até um jogo bonito. Fica bem na mesa.
Sim. Então, sim. Uma coisa... É colorido.
É colorido, as coisinhas em madeira, tokens em madeira. Está engraçado.
O jogo não é bonito, oh. Eu não acho.
Não achas? Eu até acho bonito. Os tokenzinhos em madeira e tudo. As cartas estão muito bem feitas. Cartas são giras. Ah, eu gosto.
Acho que tem uma boa vibe. Acho que é a cena da natureza que agora está na moda.
Concordamos em discordar. Tá?
Infelizmente, já chega na falando dos zombies. Agora.
Oh,
mas pronto, mas pá, o jogo é interessante. Acho que é daqueles jogos que tem uma capa muito bonita e depois o jogo acaba por decepcionar pela capa, quase. Mas pronto,
mas é mais um que muita gente gosta. Portanto, é aquilo.
Eu nesse jogo costumo dizer, eu fui com muita sede ao pote. Estava também, aí é o jogo do Anderson. Deixa cá ver se isto é mesmo bom. Não sei o que, e depois, tá bem.
Então, estás a ver? Fizeste exatamente o mesmo e acho que a desilusão foi maior exatamente por causa disso. Acho que se não tivesse tanto hype eu dizia, olha, um jogo engraçado.
E agora, passava assim despedido debaixo do radar, olha, deixa cá experimentar este, olha, isto até é engraçado. Yeah. Talvez. Olha, isto, os pontos é que podiam ser um bocadinho diferentes, mas vá, olha, também é.
Não é o jogo do ano, não é? Por isso não vais ter essa expectativa. Exato, é isso, é isso. Foi um bocado essa a minha sensação. Sim senhor, sim senhor. Ainda fazemos uma ronda rapidazinha agora à direita para só mais um jogo, então. Vamos lá.
Miguel está a contar já.
Não. Força, Bruno.
Agora é o bom, podes meter agora o bom.
Agora é o contrário, outra vez. Agora é o Bruno.
Eu vou dar para aí 4, mas não vou estar a falar extensivamente deles, que é assim para despachar a coisa, ok?
Então vamos lá.
Eu acho que merecem serem falados. Iki. O Iki foi um jogo que eu comprei, estava numa promoção brutal, não sei como é que isso aconteceu, não vou dizer o preço, mas foi mesmo muito barato, e como estava nomeado para jogo do ano, eu disse, pô, já estou para comprar isto há algum tempo, vai ser já. E só joguei a 2, e dizem que o jogo a 2 não presta, e eu adorei o jogo. Eu imagino a 3 e a 4, porque percebo o porquê de o jogo ser melhor a 3 e a 4, porque há muito mais interação, muito mais oportunidades, mas gostei mesmo muito do jogo. Quero mesmo experimentá-lo a 3 e talvez a 4, acho que a 3 chega, mas quero jogar com mais gente. Depois, Super Mega Lucky Box, surpreendeu-me. Epá, é um jogo que até já está no BGA, não sei se está em alfa, mas dá para jogar a solo. Aprende-se em 2 minutos, jogas em 5, 10 minutos e é Bingo meets Gunshot Clever. É a minha praia. Tens ali uma grelha de 3x3 com números, vão sair números, fazes uma coluna, ganhas um bónus. Fazes uma linha, ganhas um bónus. E estás a tentar fazer cartões. E quantos mais cartões fizeres, mais ganhas. E pronto, isto assim rapidamente explicado o jogo. E é um jogo muito giro. Qualquer pessoa consegue jogar, levei isso para o evento de Oeiras, quem jogou também gostou muito do jogo e não o conhecia, mas é do mesmo gajo que fez o Sushi Go, o Phil Walker Harding, qualquer coisa assim desse género, e pá, BGA já lá está, para quem for alfa pode jogá-lo. Tapestry, nunca tinha jogado, é provavelmente o meu jogo preferido do Stegmaier neste momento, é um Euro com tracks. Não tem aquela cena da corrida que ele normalmente faz em quase todos os jogos dele, de ir às estrelinhas, e o jogo acaba com onde se chega às X estrelinhas, que é uma coisa que me irrita, como no Viticulture chegar aos 20 pontos e depois o jogo rapidamente acaba e eu não tenho controle, mas como no Euphoria também é um pouco assim, neste aqui não acontece isso e gostei bastante da experiência. Depois tenho aqui 1923 Cotton Club, um daqueles jogos assim de caixinha pequenina daquela coleção da Looping Games. Muito giro, sobre a lei seca, portanto tem máfia, tem gangsters e é um jogo hiper temático para uma caixinha destas, muito jogo lá dentro, gostei bastante. E por último, vou falar também do Terra Mare, que é o Land vs. Sea, qualquer coisa assim, sim, acho eu que é. E pá, gostei bastante. Aquilo parece Carcassonne, mas é uma batalha, um duelo. Aquilo para mim é um jogo a dois. Diz que está de 2 a 4. Tens ali umas variantes para 3 e a 4 jogas em equipas, que eu nunca irei jogar em equipas. Portanto, aquilo para mim é um jogo a dois. E é uma batalha completa. Estamos ali a tentar fechar terrenos. Quem é o mar tenta fechar mares. Quem é terra tenta fechar blocos de terra. E, pá, e é giro, porque quando vês que alguém está a fazer um bloco enorme de terra, lá vai o gajo abrir um bocadinho a terra para não conseguir fechar. E então andamos ali num back and forth muito, muito giro. E é um jogo que jogas em 15, 20 minutos. Pá, é muito engraçado. Para jogar a dois, quando não tiver assim mais nada para jogar, vai logo aquilo à mesa e tem tido muito sucesso. Portanto, fico-me por aqui. tinha mais algumas coisas, mas são coisas mais antigas, e acho que estas aqui até são boas recomendações para quem quiser jogar estes jogos.
Forte, estava forte, sim senhor. Vou passar aí a palavra ao César. César, assim também a tua segunda ronda positiva.
Vou fazer assim um sprint um bocado como o Bruno também. O jogo que eu falei há bocado, que a malta gostou muito e que chamou mais à mesa, foi o Cheating Moth, ou a Traça Batalheira, acho que é assim que está.
Já falámos nisso.
Está a tratar. Pá, genial, brutal. Nunca tinha, pá, ouvi já falar, etc., mas nunca tinha jogado. Aquilo é genial. Um jogo em que podes fazer batota, equilibras de cartas, é brutal. Muito mais difícil do que parece. Mas é espetacular. Adorei mesmo o jogo. E
ganhaste?
Cheguei a ganhar, sim.
Ah, batuteiro.
Cheguei a ganhar, sim. Houve lá umas vezes ou outras que foi mesmo à patrão. Era mesmo... foi mesmo à patrão. Mas pronto. Muito giro. Este recomendo, pá, vivamente, que a malta arranjar, que é genial. Depois, o que é que joguei mais? Joguei o Fuse, também. Um jogo que eu gosto muito. 10 minutinhos, muito rápido, desativar bombas, rolar dados, à bruta, caos completo, mas é espetacular o jogo. Adoro também e levo sempre para as férias e jogamos sempre várias vezes também. É muito bom. Acho que até agora saiu, ou está para sair até uma nova versão. Tenho que ver um bocadinho... Já tenho demasiadas coisas complicadas, mas pronto. Mas é um jogo muito bom também para se jogar. Também joguei Sushi Go. Sushi Go Party, mais especificamente. Também é um jogo que gosto bastante. Até o Party arranjei pela variabilidade depois de ter. Pá, funciona sempre bem, a malta gosta. É rápido, por isso é muito interessante. E tens, consoante a emenda que tu tens, o jogo pode alterar bastante. Portanto, também é algo que eu gosto muito. E levo sempre também para jogar. Joguei também o para venda, ou vende-se, aliás, for sale. Muito simples, um deck de cartas. Tem alguma ali alguma estratégia, é bastante engraçado aquilo que tu fazes, de venda de propriedades e depois da compra delas, ou da compra de propriedades e depois a venda delas. Pronto. É muito giro, joga-se também jogámos algumas vezes. Também pegando um bocadinho do Bruno, também falou aí do Gunshot Clever, leva sempre. Portanto, o Gunshot Clever até joguei várias vezes solo também, lá sozinho, quando a malta andava a fazer outras coisas e não acontecia. Fui jogar a solo assim como sagrada, mas o Gunshot Clever joguei bastante, já não jogava há muito tempo. E basicamente foi isto que eu joguei assim nas férias. Pronto, né? Enquanto tive férias, foi o que eu tive a jogar. Mas real suposto para a Traça Bateira. É genial.
Continuando então, e assim passando agora ao Diogo. Diogo, e assim na tua última ronda, o que é que tu queres
marcar? Eu tenho que dizer com o meu amigo César que eu estou super desiludido com ele. Não vi nada temático no jogo que ele esteve a jogar. Tenho-te já a dizer que estou muito desiludido contigo, amigo César.
Mas...
Eu vou-te explicar. Eu fui apertado em que não há espaço no carro, portanto tens que levar menos jogos. Não podes levar coisas grandes, então tem que ser coisas pequeninas. Pai, coisas jogos pequeninas sérios. Normalmente não são muito temáticos. Portanto...
Eu vou tentar contrabalancear. Então, olha, inicialmente, então, quero realçar um jogo que eu tinha, só tinha jogado ainda duas vezes, mas agora consegui jogar mais, pelo menos mais umas três, e que acho que estou completamente apaixonado pelo jogo, que é o Dwellings of Eldervale. Eu adoro este jogo. Este jogo parece que não tem nada a ver, mas matou-me o Scythe completamente para mim. O jogo, a sério, o jogo é épico, o jogo é uma mecânica tão simples, em que metes os teus soldados têm algumas coisas diferentes, algumas características, e no momento em que fazes a recolha, os teus soldados depois podem ser alocados e vão fazendo atividades em cartas, tu já tens como se fosse o teu mundo, chama-lhe assim. E o jogo tem uma interação tão boa entre os jogadores, tem uma dinâmica tão interessante, tu nunca te sentes penalizado em perderes, entre aspas, uma carta, porque o teu soldado volta e ainda ganhas um bónus, pode ser utilizado como uma espada para o próximo jogo. E depois a variedade de cartas, tu tens as magias que essas cartas estão, os bónus que elas vão dar são tão diferentes, mas ao mesmo tempo estão tão bem conjugados que, epá, eu cada vez que jogo este jogo gosto mais dele e o jogo tematicamente está espetacular. Adoro o contexto da guerra, do conflito, da anarquia ali naquele jogo, bem como quando do nada aparece-te um monstro e tens de derrotar aquele monstro, e aquele monstro pode ser uma batalha épica, como pode ser uma batalha que tu vais lá e dás uma cacetada e ele morre. Mas é tão fixe quando o resultado te aparece, é muito bom. Depois, outro jogo temático que eu quero salientar, e este se calhar, Marco, tu se calhar sentes-te quando percebes o contexto, o Lands of Galzir. O Lands of Galzir passa-se naquele mundo que o pessoal conhece do Mercants, dos Mercants Dale, é nesse mundo que se passa, e tu és um animalzinho, e é uma aventura em que tu vais passando pelo mundo cumprindo missões. O jogo joga-se com uma app, pode ser já um killer para algumas pessoas, mas a app está tão bem feita, porque se tu jogares no inverno, aparecem-te umas missões, se tu jogares no verão, aparecem-te outras missões, se tu jogares numa altura do dia, acontece-te umas coisas, se não aconteceres, se não jogares naquela altura, o jogo vai dizer que aconteceu alguma coisa que vai piorar a tua quest ou vai modificá-la, e o jogo é tão giro e tão simples, mas é super divertido de jogar. E é um jogo que tu vais lá e joga-se muito bem a um, dois jogadores. Eu estava mais na onda do solo, mas também se joga bastante bem a dois. E depois, a minha surpresa, que eu quero realçar pela positiva, foi Disney Sorcerer's Arena. Não sei se vocês conhecem, meus amigos, o Disney Sorcerer's Arena. Eu não dava num chave por aquele jogo. É um jogo que é um contra um ou dois contra dois, em que tu jogas com os personagens da Disney, andas à batatada. À lá, Brawler. Como é que se chama aquele da taça? Ajudem-me. Vocês sabem onde é que eu quero chegar?
Sim.
Pronto. E eu pensava que o jogo não ia ter muita magia ali no meio. Meus senhores, eu joguei o jogo. As personagens combinam tão bem. O deck building das personagens. O combo tu vais fazendo com a personagem com outra. A evolução que a tua personagem tem quando viras e sacrificas as cartas que tu não queres utilizar, porque vais utilizá-lo como se fosse XP para o teu boneco. Epá, está tão fixe. Eu fui logo comprar mais duas expansões que já saíram, são as duas que estão no mercado, e eu continuo a dizer, todas as personagens funcionam tão bem, é um jogo tão divertido de jogar. É super conflituoso, é a minha cara de... mas é um conflituoso que tu podes mexer tão bem, as estratégias que tu tens ali, dá para fazer tanta coisa naquela arena, é genial. Mesmo genial. Destes jogos foi o que eu mais salientei. Depois joguei um Canvas, que estava com as expectativas de não gostar, porque é aquele temático que nós falámos do Wingspan, do é o meu jogo, mas surpreendentemente gostei bastante do jogo. Não sei se é pelo chill da arte, não sei se é pela coisa de fazeres a tua arte. Realmente eu não interajo quase nada com os outros jogadores, mas o jogo passa-se no stand, não ocupa demasiado o seu tempo, e gostei bastante disso a acontecer. Quero só terminar, que eu já sei que já disse isto duas vezes, quero terminar que com os meus dois jogos que eu estou mais expectante, que eu já os tenho, mas ainda não os consegui abrir. Um deles é o meu amigo César Coutinho, que se chama Witcher The Old World, está-me a pintar o jogo. Eu ainda não joguei o jogo, eu quero jogar o jogo quando o jogo estiver todo pintado, mas é dos jogos que eu estou mais, mas mesmo mais expectante. Olha ali, tão lindo que está o cavalo em cima da casa. Mas estou super expectante. Sim, isto é que tem a ver com o jogo. Porque o Geralt perdia o cavalo e de vez em quando encontravas-o em cima da casa dos aldeões. Tinha a ver com bugs do jogo. Este jogo tem tudo aquilo que eu gosto. Tem interação entre jogadores, é um sandbox em que tens missões a acontecerem, coisas a acontecerem, matas monstros, tens de matar os monstros mais espécies que os teus Witchers, ou então andas à batatada com eles para tentar evoluir. Eu estou super expectante. Cada vez que leio sobre o jogo, fico mais com o bichinho de quero jogar isto, quero jogar isto, quero jogar isto. E pegando naquilo que o Bruno está a dizer, estou expectante no último jogo do Stonemaier, que é o Expeditions, o site Expeditions. Estou super curioso para saber, porque o jogo tem uma vertente deck building mais forte que o próprio Scythe, e então estou super curioso para saber, porque eu sou um grande fã de deck building e quero ver como é que ele consegue mudar este jogo para o fazer. Deixo aqui só este joguinho.
Sim senhor, pá, sim, isso agora é grande seleção. Sim senhor, sim senhor. Miguel, queres partilhar a tua última parte da lista antes de fecharmos?
Partilho. Eu tenho só aqui duas coisas que... dois jogos que eu gostei bastante também. Também foram novas aquisições. O primeiro foi um que joguei só 4 e ainda só fizemos uma das partes, um dos casos, foi o Sherlock Holmes Consulting Detective, que, Marco, eu sei que tu gostas.
Eu gosto bastante.
Exato.
Não está cá o Daniel para me bater, é só isso que eu tenho.
Não, claro, isso, com certeza.
Daniel.
Mas pronto, pronto, enfim, e por isso é que eu trago estes jogos para o podcast e não para o top, porque senão depois eu sei o que acontece.
Tiveste bem agora.
Portanto, sim, o jogo está muito a giro, se bem que lá está, jogámos a 4. Ainda só fizemos um dos casos, portanto, o primeiro, mas ainda assim foi muito engraçado e dá para perceber que o jogo está muito giro. E se bem que aquilo depois tem um esquema manhoso de pontuação que a gente aquilo não tem lá grande piada, mas pronto, não interessa.
Esse jogo está para esquecer a pontuação, pai, pela experiência.
Exatamente. Não, mas é mesmo.
Eu também não me lembro da pontuação. É se tu acertaste nas cenas e não sei o quê, mas tá, no final.
Acho que é. Ok.
Não importa muito.
Tirando isso, nós ficámos todos contentes porque conseguimos resolver o caso e a grande maioria das coisas, que era isso que interessava. Agora o resto, esquece. E o último que eu vou falar é o Jerusalém, o Anno Domini, da Devir. Muito fixe, muito fixe. Muito bom jogo, a sério.
A primeira pessoa que fala muito bem do jogo, continua então.
Espera, eu apoio, Miguel, porque eu só não falei porque já tinha jogado há muito tempo, mais do que o verão, que eu adorei o jogo. Eu concordo contigo, Miguel.
Muito bom jogo. Uma boa temática com o que realmente pretende ser. E, epá, muito fixe. Gostei imenso, joguei a 4 também. Muito fixe. Muito bem feito. Gostei imenso.
É de salientar, porque o jogo, para mim, desculpa só complementar, Miguel. O jogo vai buscar muita coisa ali que está bem feita. A temática, como tu dizes, está muito bem feita. A forma que tu tens as cartas, porque é um deck building, mas tens as cartas que vais buscar super poderosas, que são one shots, por isso tens de jogar muito bem quando é que as vais utilizar, porque é que vais utilizar. O worker placement daquelas ações no area control, que é a mesa de onde está Jesus Cristo, e os poderes, pois os próprios ajuda-me, os próprios
apóstolos.
Exatamente, apóstolos? Os apóstolos têm, exatamente. Sim. Porque um pode permite-lhe trocar de jogador um meeple com o teu adversário, outro permite mexê-lo. Isso está tão bem feito. E é um jogo com tanta interação que não parece. O jogo tem tanta interação entre os jogadores, está muito giro. Eu gostei muito do jogo.
Mas é uma interação, acaba por ser uma interação mais indireta, não é? Porque não é aquela coisa direta do olha, vou-te roubar uma carta, ou olha, agora tenho que trocar esta com não sei o quê. Não, só que depois, como tens essas ações dos apóstolos, depois há uns que dão pontos diretos, depois há outros que dão não sei o quê, isso está muito bem pensado, não é?
E a temática do favor, do ok, eu tenho aqui uma coisa para dar, vou dar ao jogador que está mais fraco, não te vou dar ao meu concorrente direto, porque já sei que se eu lhe der ele ultrapassa, então vou dar ao jogador mais fraco. Então, se eu dou aquele favor ao jogador mais fraco, ele é favorecido, e então já não é o mais fraco, já está mais ou menos, já está na linha intermédia, já tem uma possibilidade de chegar mais aquém.
E se não me engano, tu ganhas pontos consoante o número de favores que dás.
Tens a track.
E isso é uma mensagem muito positiva, não é? Que é, eu vou ganhar pontos quanto mais eu ajudar os outros. E por aí tu ficas, ok, isto faz sentido, não é quantas vezes é que eu lixei o outro, não, eu dei 7 favores às pessoas e por isso eu ganhei mais pontos, portanto eu tenho vantagem, e aliás toda a gente tem vantagem em ajudar os outros,
e ajudares o mais pobre, o mais fraco, o mais pobre, quem não chega lá. Porque tu sentes, ok, aquele jogador já está na corrida outra vez e tu és beneficiado por isso porque ganhas o ponto. Eu gostei de toda a temática. Acho que para mim, vou ser honesto, é dos meus jogos favoritos que a Devi lançou, dos que me puxou mais. O Bitoco eu achei piada, o Lacrimosa nem por isso, mas este puxou muito. E eu gostei muito deste, da forma como eles te trouxeram.
Estou intrigado.
Muito bem. Yeah, também fiquei.
Muito fixe.
Sim, senhor. Olha, eu não vou alongar muito. Estava a pensar assim, surpresas que fiz. Pois podia estar aqui a lista assim mais longa. Mas assim, jogos que me surpreenderam. Cara, termino assim. Olha, o War Chest surpreendeu-me. Eu não tinha jogado e gostei bastante. Não estava nada a contar a maneira como o jogo desenrola, pá, a qualidade do jogo em si, a maneira como tu estás o planeamento, a estratégia de começares a dominar o tabuleiro e teres mesmo que pensar à frente onde é que os outros vão estar, enche-me boas medidas, gostei bem do jogo. Agora, o jogo, aquilo, percebes muito bem porque é que o jogo é caro, não é? Quer dizer, aqueles discozinhos todos premium e tudo, my god, yeah. O insert é bonito, está tudo bonito no jogo, por acaso, assim, a nível de acabamentos, de material, brutal.
É caro porque é pelos componentes.
Sim, os componentes. Né? Lá está. Quando fui viver o preço do jogo, eu disse, ok. Yeah, vejo para onde é que foi o meu dinheiro, já não me custa tanto. War Chest foi uma engraçada. Eu nunca tinha jogado Clank. Joguei Clank.
Como é que a gente fica ao gajo?
E joguei.
Eu odeio o jogo.
Adoro não. O jogo. Adoro.
Podes dizer: olha, estamos empatados. Ark Nova, Clank, está bom.
Jogaste que versão?
Para mim, como
diz?
Jogaste que versão, Marco e Bruno?
Joguei a original, joguei a primeira e depois. E tenho agora o Clank in Space.
Bruno, joga o Catacombs.
Queres-me dizer algo? Não gostaste? Então, mete mais ketchup, já vais gostar. Não me parece.
Não, acho que é um jogo diferente. Eu nunca joguei o Catacombs, mas daquilo que vi, eu e que o Diogo já explicou, é diferente.
Eu tenho ali, podemos combinar uma jogatana de uma malta que eu for aí uma sexta-feira ter convosco. Porque o jogo muda muito, o Catacombs. O aleatório do cenário ajuda muito a montares o teu tabuleiro e a fazer coisas. É muito engraçado.
Tá, pá, Não, na boa, é mesmo isso. Eu ainda já falaram sobre isso. Eu tenho o In Space e o normal e ainda quero agora o Catacombs. Pá, é assim, eu adorei o jogo, adorei mesmo o jogo, está incrível. Foi uma grande surpresa. E depois, assim, também, que não estava nada a contar, o Luxor, que também ainda não tinha jogado. E achei bastante engraçado, curiosamente. Não é tanto o planeamento, mas existe. E depois, quando estava a meio do jogo, comecei a entender melhor. Que eu devia estar a ler muito melhor o jogo de outra forma, e quando isso aconteceu fez um grande clique em mim e eu curti bem o jogo. E pronto, assim um equilíbriozinho aqui de alguns jogos mais pronto, underground, ou que se calhar não passam tanto e passaram nas mãos, e eu deixa lá ver. E depois, claro, para mim o Clank é um erro, um pecado eu não tinha jogado o jogo antes, e tinha que, pá, agora estou completamente hooked. Ainda gosto de Dominion como deck builder, ok? A gente diz, não sei o que é, mata o Dominion. Não, é diferente, são diferentes. Jogaste Clank é jogaste Clank, jogaste Dominion é jogaste Dominion.
Para mim é o jogo que eu mais joguei da minha coleção, é Clank. Se somares todas as versões, é o Clank. Desde o Legacy ao normal, ao Expedition, é uma sensação única jogar Clank. Então o Legacy é espetacular. Não olhes para mim assim, Bruno. Epá. Não olhes.
São gostos. Não sei o que mais te dizer. Se eu jogasse tantas vezes como, por exemplo, joguei o Splendor, caramba, não. Se isso é o jogo que tu mais jogaste, acho que é 3 vezes, foi.
Não, ao todo, deixa-me só confirmar, acho que tenho 63 jogos.
Epá, isso é loucura.
Não, é muito.
É a
loucura, é qualidade, não é loucura.
Exato,
é qualidade.
Obrigado.
Nossa. E o Miguel me indignava, mas eu sei que ele não gosta.
Não. O Clank para mim é daqueles jogos que não me aquece nem me arrefece. Portanto, okay. Não acho que. Epá, está um jogo giro, mas Mas não
eu não sou fã de deck building.
Eu sou mega fã de deck builders.
A minha casa é deck building, como eu costumo dizer. Isso e worker placement. Se juntares então os dois,
high five. Sentido. Yeah.
Eu não sou tão deck builder. Não posso dizer que é das minhas mecânicas favoritas, mas eu gosto, é o meu preferido.
É das minhas favoritas.
E gosto muito do jogo, porque é um deck builder que tu estás a fazer realmente algo visível num tabuleiro e não deck building por deck building. Por isso é que eu gosto tanto do Clank.
É isso.
A ideia é gira. Isso do barato. A ideia é muito gira.
Eu costumo dizer que a pior parte do Clank é ver os outros jogadores a jogar e eu não poder jogar.
Sim. Planeares para os lixar para ficarem lá mortos lá no fundo, ou assim, já está. Já não vais fazer nada, já foste. Pontuaste bem, mas já foste.
O Expedition ainda traz mais dificuldade porque tu não sabes onde é que começa o fundo e onde é que começa a superfície, o que é espetacular. Então andas só lá a meio do jogo é que consegues começar a fazer esses planeamentos. Muda muito depois a tua estratégia, é muito fixe.
Muito difícil. Sim, senhor. Malta, já vamos com o episódio longo, como era de contar, mas é todo o tempo que nós tínhamos. Vocês estiveram a ouvir o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural. O meu nome é Marco Silva e em nome de toda a equipa, muito obrigado por terem estado desse lado a ouvir-nos. Contem-nos lá o que é que vocês tiveram a jogar nas vossas férias, o que têm experimentado, o que é que gostaram, o que é que não gostaram. Podemos fazer aqui uma ronda como nós fizemos, e que nós queremos saber e descobrir até alguns jogos convosco, tal como estive aqui a descobrir com esta malta bastantes jogos. Por isso, partilhem nos comentários as vossas histórias de jogatanas das vossas férias, deixem as vossas respostas no Facebook do Dice Cultural ou no nosso WhatsApp e vamos continuar aqui a nossa conversa, ou aqui mesmo no vídeo. Podem também usar o nosso e-mail, podcast@dicecultural.org, para nos deixarem as vossas ideias, o vosso feedback ou os vossos comentários. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever para não perderem nada do que nós fazemos para vocês e, claro, partilharem o link com os vossos amigos e família para conseguirmos chegar também a eles com este maravilhoso conteúdo. Esta equipa maravilha, foi mega, mega episódio de regresso. Foi espetacular para arrancarmos em força a nossa temporada 3. Quase que estamos perdoados pela nossa ausência, não é, malta? Que está aí desse lado, não? Não? Perdoamos? Demoramos um bocadinho, mas entramos em grande. Bruno, César, Diogo, Miguel, muito obrigado por mais uma conversa extremamente interessante. Epá, é sempre um prazer estar a fazer estes episódios convosco. Todos juntos continuamos a dar voz a estes assuntos e debater os jogos de tabuleiro, que já é um hábito neste podcast, e é um prazer também juntos termos construído este grande projeto e estamos agora a começar mais uma temporada. Vamos continuar a investir e a alimentar exatamente este hobby desta forma. É um prazer e uma honra gravar o DICE Podcast convosco, malta. Top.
Obrigado e que seja uma grande temporada e que nos encontremos mais vezes estes 5, seja da próxima vez o Diogo ou o César ou o host, o anfitrião.
Certo.
Mas sim, estamos de volta.
Estamos de volta, era nem mais.
Back, baby!
Oh, yeah! Olha, malta, também aproveito só para relembrar que a DICE Cultural continua a lançar muito mais conteúdo, escrito em vídeo. Sigam-nos a partir do nosso site, dicecultural.org, tem os links para todas as nossas redes sociais e o nosso parceiro, meusjogos.pt. O parceiro da DICE Cultural para todo o conteúdo escrito. Já sabem, estamos sempre à procura de voluntários, por isso, se quiserem se juntar tanto à nossa equipa de criação, às nossas equipas de criação de conteúdos ou à nossa equipa de eventos, digam-nos, nós estamos sempre à procura de mais malta para se juntar aqui à equipa. Um enorme obrigado a todos vocês por estarem desse lado a ouvir-nos e apoiar-nos. Foi um prazer ter estado nestas duas temporadas e é um prazer estar a arrancar esta nova temporada sabendo que vocês continuam do nosso lado. Por isso, malta, vocês são o máximo. Muito obrigado. Vamos lá então dar, como já disseram aqui, uma temporada em grande. Vai ser um projeto espetacular que vai continuar agora na sua terceira temporada. Todos aí em casa, muito obrigado pela vossa companhia, pelo vosso apoio. Boas jogatanas e até à próxima, malta.
Até à próxima.
Tchau.